Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Oriçanga, cujo espírito inquieto e atribulado não pudera aquela penosa noite gozar um instante do lenitivo do sono, aguardava com impaciência o alvorecer do dia para acabar uma perplexidade que o atormentava a respeito do destino da sua filha. Apenas ouviu os primeiros pios das aves pelas florestas. Ergue-se e apressa-se em mandar convocar os anciãos da tribo e os venerando Gés, para que com seus sábios alvitres lhe iluminem o espírito e o guiem em tão difícil e delicada conjuntura. Estes pajés, que eram sempre homens respeitáveis por sua avançada idade e longa experiência, e venerados entre os selvagens como sacerdotes ou profetas, passavam vida e retirada no seio das brenhas em espeluncas solitárias, onde se retaputava que tinham comunicação com os espíritos celestes, e eram intérpretes da vontade de Tupá. Eles interpretavam os sonhos, pressagiavam o futuro, decidiam dos bons ou maus agouros, e eram uma espécie de oráculos constantemente consultados, não só em negócios particulares, como também sobre questões de interesse geral dessas hordas, sobre cujo governo exerciam considerável influência. Conhecedores das virtudes das plantas e de outros simples da natureza, eram eles também que administravam remédios e socorros aos feridos enfermos, e eram assim também, além de sacerdotes, os únicos médicos dessas tribos. Os pajés acudiram prontamente ao chamado do cacique, e reunidos na sala mais profunda e retraída da cabana, deliberavam secretamente. Oriçanga informa-os por miúdo de todo o ocorrido. Expõe-lhe sem rebuço de tua causa as suas hesitações e ansiedades. A maior parte dos pajés se pronunciavam abertamente contra Itagiba e contra o amor de Guaraciaba, que qualificavam de louco e pueril. Diziam que a quebra das promessas solenes feitas a Inimá, descendente de Willer, rastre e raça de Kersikis e oriundo da mesma nação, em favor de um estrangeiro, vindo sabe o céu de onde, lançaria uma nódoa eterna sobre o nome de Oriçanga, que a efetuar-se a união de Guaraciaba com esse estrangeiro, viria este a ser o sucessor de Oriçanga e chefe natural da nação, o que seria mais que ignominioso e aviltante para a nação dos Chavantes. Dir-se-ia que entre tantos jovens guerreiros um Sunsov não se achava na tribo digno de desposar a filha do cacique e suceder a este no comando à tribo. Enfim, que seria uma imprudência só própria de loucos confiar o governo e direção de uma nação inteira a um estranho, que poderia bem não ser mais que um astuto e pérfido aventureiro, um inimigo da nação, só para se fazer a paixão de caprichosa e pueril de uma criança. Outros, o menos exaltados contra Itagiba, opinavam que sem inconveniente algum poderia este tomar Guaraciaba por mulher, uma vez que Inimá desistisse de sua união com ela e desobrigasse o Oriçanga de suas promessas, que nesse caso, sendo adotado entre os Chavantes, se lhe daria um lugar distinto entre os chefes, que por esse modo não teria Oriçanga de contrariar os naturais afetos de sua filha, nem teria que sofrer em seu coração de pai. Mas quanto à sucessão do comando, devia esta ser devolvida a Inimá, considerando-se extinta por morte de Oriçanga a sua descendência. Falou por último Andiara, o mais venerável e o mais autorizado dos Gés. Defendeu com calor a causa de Guaraciaba, a quem votava ternal afeição, e de Itagiba, cujo valor e nobres qualidades admirava, a quem o prendia uma natural simpatia e a quem reputava enviado por Tupá para elevar na sanção dos Chavantes ao mais alto grau de esplendor e poderio. Não vejo motivo, dizia ele, para se votar tanto ódio a esse estrangeiro e fazer-se-lhe um crime pelo fato tão natural de ser ele amado pela gentil e nobre filha de nosso chefe. Esse estrangeiro, que sem fundamento algum supondes um inimigo astuto e pérfido, pode ser bem, ao contrário, um herói, que Tupá nos envia para regenerar a nação dos Chavantes, a qual, com bastante mágoa o digo, vejo bem decair de seus antigos brios, depois que a idade começou a vergar os ombros e a enfraquecer o ânimo de nosso bravo e glorioso chefe. Que atos tem ele praticado e denuncia indendas e tens pérfidas e hostis contra nós? Resistiu desesperadamente aos nossos, quando aqui aportou, porque foi súbita e violentamente atacado. Amou Guaraciaba, porque esta apresentou-se como um manitó celeste à cabeceira do leito onde jazia moribundo e crivado de golpes, para abrir-lhe as portas da vida e da esperança. Transviou-se com ele nas florestas, porque uma tempestade o surpreendeu. Eis seus crimes, entretanto em todas as ocasiões ele tem dado sobejas provas de valentia e de ânimo leal e generoso. Podereis dizer outro tanto desse que aclamais o uniposo digno de Gyevrasiaba e legítimo sucessor de Orisanga. Não será uma ação infame e desleal a que Piprecou o indo cobrir de insultos e baldões a nobre filha de seu chefe e seu inofensivo companheiro, na caverna em que se tinham abrigado contra a fúria da tempestade, e atentando com contravidos mesmos no momento em que Itagiba acabava de salvá-lo das garras de uma fera. Bem vejo que o nosso velho e ilustre Kessi está ligado por promessas sagradas, que não podem ser violadas sem desonra sua. O cumprimento da palavra de um chefe está acima de tudo. Um alvitre, porém, me ocorre, e dou graças a Tupá que me inspira, que sanará todas as dificuldades, e decidirá de uma vez para sempre esse pleito entre os dois rivais, e a ocasião é a mais oportuna que se podia deparar. Não longe de nós, para além do rio, existe a nação dos Caiapós, que nos quer mal, nos ameaça constantemente, há bastantes anos, vós bem sabeis. Eles invadiram traiçoeiramente nossas tabas, roubaram nossas virgens e mataram nossos irmãos. Entretanto, Orisanga, este insulto está por vingar-se, porque teus velhos anos não permitem mais guiar-nos aos combates. Por outro lado, para as vãs onde tem suas nascentes este rio sagrado, os emboabas com suas bandeiras da Dodora cada vez mais vez vão se avizinhando, nos ameaçam com o extermínio, a escravidão e a morte. Cumpre-o por lhes um dique e fazer-lhe perder para sempre o desejo de penetrar em nossas florestas. Cumpre que nos arranquemos deste ignóbil torpor em há tanto tempo jazemos, se não quisermos ser esmagados por nossos inimigos, quando menos o esperarmos. Pois bem, ilustre Orisanga e veneráveis pajés que me escutais, mandemos duas fortes expedições compostas de guerreiros escolhidos contra esses inimigos, que de diversos lados nos meias, uma delas, seja qual for, seja comandada por Inimá, a testa da outra macho Itagiba. Aquele que melhores serviços prestar, que o que mais bem desempenhar sua árdua e gloriosa missão, seja o preferido. Bem falado, Andiara. Bem falado. Clamaram os anciãos arrebatados pelo enérgico discurso do pajé, que entre eles sasa como um profeta que lia no futuro e conversava com os espíritos celestes. Alguns, que porventura ainda não aderiam às razões por ele apresentadas, não ousaram erguer a voz, e o alvitre de Andiara, adotado por quase todos, prevaleceu. Ainda o conselho dos pajés não tinha terminado suas deliberações, e já uma turba alvorotada se apinhava e que se em torno da cabana de Orisanga. O amotinamento insuflado por Inimá se tinha propagado com caráter assustador. Os inimigos de Itagiba exigiam em altos e ameaçadores gritos que lhe entregassem o traidor estrangeiro, pois queriam dar-lhe a castigo que mereciam seus embustes e perfidias. Já mesmo algumas flechas sibilavam por cima do teto, e alguns guerreiros furiosos ameaçavam transpor as vassoleiras da habitação do chefe. Também não muito longe se achavam reunidos em bandos os amigos de Itagiba, prontos a defendê-lo a todo risco e a libertá-lo caso caísse nas mãos de seus adversários. Um grande alvoroço popular, um renhido e sanguinolento conflito estava prestes a fazer explosão. O sangue dos chavantes ia correr em torno da taba de seu antigo e ilustre chefe, sem que nenhum inimigo estranho viesse a cometê-los, mas derramado por suas próprias mãos. Itagiba, que de dentro da taba ouviu os furiosos clamores de seus inimigos, dirigiu-se resolutamente à presença de Orisanga. Velho ilustre cacique, lhe diz ele, é por minha causa vejo que vossos lares são desacatados por vossos guerreiros revoltados. Compreendo que não posso existir em vós sem perturbar o sossego e a união de vossos vassalos. Eles pedem minha morte. Deixai-me, pois, ir a eles. Deixai-me morrer a seus golpes. Já que não sirvo entre vós senão para elemento de discórdia e de insubordinação. Seja-me lícito, ao menos, para testemunhar minha lealdade, verter o meu sangue em favor de vossa trinidade e da de vosso povo. Assim falou, e dirigindo-se para a porta precipitadamente, já expor-se aos golpes dos revoltos. Mas Orisanga, Guaraciaba e Andiara colocando-se diante dele embargam-lhe os passos. Não irás, diz-lhe vivamente Orisanga, de modo nenhum o consentirei. Queres que a minha autoridade de chefe vergue e fraquei diante da insolente audácia de meia dúzia de sediciosos? Ignoras acaso que estão divididos em duas facções contrárias e que a tua presença tem de por lor termo ao tumulto? Serás antes o sinal para se travar uma luta encarniçada? Fique aqui, Itagiba, e deixe a meu cargo reprimir e castigar essa turba insubordinada. Ditas estas palavras, Oriçanga dirige-se à porta da cabana, e aí apresenta-se em pé e desarmado aos olhos dos sediciosos. À vista do vulto grave e venerável daquele antigo e ilustre chefe, que outrora tantas vezes no campo da peleja os tinha conduzido à vitória, e que tanto lustre e poderio tinha dado à nação com seus feitos valerosos, os revoltosos sentiram-se possuídos de respeito, e suspenderam suas vozerias tumultuosas. Então o cacique, erguendo a voz, em breves, mais enérgicas palavras, exprobrou-lhes a ação indigna e feia que praticavam, de que nunca houvera exemplo naquela valente e generosa nação. Ponderou-lhes que no seu tempo os chavantes fogavam de alardear e alor em defesa dos nus no campo das pezelejas combatendo as hordas inimigas. Que os de hoje, porém, só sabem perturbar a concórdia, paz doméstica voltando suas armas uns contra os outros, e mostram-se ferozes e arrogantes diante da taba em defesa de seu chefe, onde só se acham alguns velhos inermes, uma fraca virgem e um estrangeiro foragido violando, sem pejo, o que há no mundo de mais sagrado e digno de respeito, a autoridade, a velhice, a inocência e a hospitalidade. Mas que para defender todas aquelas coisas veneráveis e santas, ele ali estava, ele está a ver o enfermo e desarmado, que para peneirar em sua habitação, teriam de calcar aos pés o seu cadáver. Os selvagens, como as crianças, passam com extrema facilidade de um sentimento a outro, da coragem ao desânimo, da mais violenta e arrogante insubordinação nas humilde submissão. As severas e enérgicas palavras do cacique retumbaram naquelas almas exaltadas como os trovões da cólera celeste. Confusos e envergonhados de seus excessos, os revoltosos deixaram cair aos pés as suas armas e, curvados com as mãos cruzadas dos peitos, pareciam implorar perdão ao exasperado cacique. Então Oriçanga, aproveitando o ensejo e a boa disposição dos ânimos, anuncia-lhes que, por deliberação do Conselho dos Pajés, acabara de resolver-se a levar a guerra a dois inimigos audazes que de longo tempo os ameaçam. Impõem em perigo a tranquilidade, a liberdade e a vida dos chavantes, que é tempo de vingar pelas armas antigas injúrias e conjurar futuras iminentes calamidades, que em vez de procurarem matar-se uns aos outros no seio de suas habitações, mas será a nobre que arrisquem a vida e vertam o sangue pela causa da nasal a que pertencem. Ele, enfermo e acabrunhado sob o peso da idade e dos trabalhos, sente profundo pesar por não lhe ser mais possível ir em pessoa guiá-los ao campo dos combates, afrontar os mesmos riscos e fadigas e partilhar as mesmas glórias. Mas terão à sua testa dois valentes e ilustres chefes, ainda em todo o viço e rigor da idade, que os conduzirão com segurança ao mais completo e glorioso triunfo. Adverte-lhes, enfim, que se armem e preparem a fim que em poucos dias estejam prontos a partir para a guerra. Esta fala acabou de produzir a mais salutar diversão nos belicosos ânimos dos chavantes. Vivas e estrondosas aclamações ecoaram por longo tempo pelas ribanceiras do Cantins, os diversos grupos se dispersaram. E todos se retiraram para suas tabas contentes e pressurosos a tratar cada um de se prover de aviamentos para a campanha que ia começar.